Bom dia, Joel, Ed, Sorato, Nicolas e ouvintes do Comando Marconi. Incrivelmente, metade de janeiro de 2025 já é passado. O tempo anda voando rápido demais. E de volta às péssimas estradas do Sul. O Miro da Infraestrutura anunciou que a SC-443 irá receber um tratamento especial. Não tem essa de tratamento especial ou não especial. Tem que ter um tratamento compatível com o problema buraqueiro. Disse que teremos uma grande operação nos próximos meses e assim vão engolindo mais um mês do nada acontece. Está tudo lá na frente. Promete obras a todo vapor nas próximas semanas, nos próximos meses. Nem na SC-108, nem na Rodovia dos Mineiros, nem na Genésio Mazon, nem na Estrada de Morro da Fumaça Cocal do Sul. De seguida que o trânsito de veículos pesados causam estragos, aqueles com excesso de peso. E a fiscalização? Onde está? Onde está a Polícia Rodoviária Estadual para multar? Comecem a fiscalizar e a multar empresas e motoristas autônomos e logo tudo se resolve por osmose. Aprendem logo sem pensar. Ou para a solução desse problema só existe a famosa placa? Excesso de peso na rodovia denuncie. Coisa para inglês ver. Como se uma simples placa irá resolver o problema. Já o colunista Denis Luciano registrando, enquanto que, para cima de Florianópolis, rumo ao norte, já se projeta um túnel subaquático que promete solução à crise de mobilidade no litoral norte de Santa Catarina, é a ligação de 580 metros entre Itajaí e Navegantes, que custará 340 milhões de dólares. O norte cada vez mais rico e o sul cada vez mais na rabeira. Por aqui nada se conclui. Anel Viário, Rodovia dos Mineiros, Rodovia Olívio Sequinel, duplicação da SC-108, Rodovia Genésio Mazon, estrada que liga Morro da Fumaça com o Caldo Sul está emperrada pelo trem, Rodovia Uruçanga-Siderópolis, cenário cujo estado é ideal para filmes sobre imigração nos tempos do Joaquim Vieira Ferreira, Serra da Rocinha, ponte abandonada em Araranguá, e por aí vai. Mas na lista das 100 melhores vinícolas do mundo, em 2024, uma brasileira está incluída. Trata-se da Casa Valduga. O enólogo Estevam Gritzmarcari, chefe da estação experimental da Epagre de Uruçanga, já pertenceu ao seu quadro de funcionários. Esse catarinense de Tangará, no Vale do Rio do Peixe, com raízes alemães e italianas, entende de vinho. Chegou a Uruçanga em 31 de agosto de 2006, para alavancar o setor. Teve papel decisivo na Associação Proguete e suas conquistas. Ele gosta de vinho e também do aperitivo chamado política. Na época irracional da escravidão, por um longo período, cada africano recebia um ferro em brasa nos dois lados do peito, gravando na sua pele duas pequenas cruzes. Essa era a porta por onde se entrava na Igreja Católica. Que prática extremamente cruel. Retirada de um artigo do pesquisador e historiador Vinícius Bonsignori no Dia da Consciência Negra. E quem retornou com força total ao Comando Marconi foi o nosso amigo e colega da Marconi, Joel Bernardo. Como já registramos em dezembro, alguns políticos, além de conhecerem o Papai Noel, conheceram também o Papai Joel. Então, desejamos ao Joel que, pelos microfones, neste ano, grite muitos gols pelo Criciúma. E que também, se necessário, marque gols, seguindo o lema dos escoteiros, sempre alerta. E que esse sempre alerta permaneça a serviço da comunidade, fazendo distinção para o povo do que é interesse pessoal do político ou interesse de, no máximo, do grupo que o elegeu. E o que é de interesse da comunidade. Todos por Uruçanga, sim. Todos por Uruçanga, sim. Como alguns do PP repetem como refrão. Agora, todos por Uruçanga, sim, quando os interesses forem da comunidade, e não, como já afirmamos, para atender interesses pessoais ou de, no máximo, do grupo que elegeu o ente político. Nesta área e nas demais áreas de interesse da comunidade, o Joel do Comando Marconi vai ter o apoio do Atente Ragazzi. Aos ouvintes da Voz dos Vinhedos, um bom dia, carregado de trabalho, amizade, saúde e fraternidade.